CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
O nosso Estação CBN, para a gente falar de saúde, mais precisamente sobre alimentação, porque, gente, hoje é o dia do nutricionista. E hoje, no nosso quadro CBN Saúde e Humanização, a gente vai falar exatamente sobre a importância da alimentação, mais precisamente para quem recebeu o diagnóstico de câncer. A gente está recebendo aqui a nutricionista Brena Gatto, que vai conversar com a gente hoje. Hoje é o dia do nutricionista. Primeiro, parabéns, né?
Exatamente. Queria agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, né? Em um dia tão especial para a gente.
Brena, falando sobre essa situação da alimentação para as pessoas, para os pacientes, né, que recebem o diagnóstico de câncer. Para que a gente possa entender primeiro, né? Quem tem câncer, ele tem uma saúde mais fragilizada, né? O que estabelece essa questão de uma alimentação específica para essas pessoas, né?
Na verdade, assim, a alimentação, ela não é tão específica, ela deve ser melhorada, né? Mesmo porque esse paciente, ele está com uma imunidade mais baixa, então a saúde dele está debilitada, e através de uma alimentação rica em frutas, em gorduras saudáveis, na quantidade adequada, no consumo de proteínas também, uma boa hidratação, tudo isso vai garantir a melhora da imunidade dele, e a melhora de uma resposta aí mais rápida nesse quadro de recuperação.
Pois é, quem tem câncer tem a imunidade muito baixa?
Sim,
Geralmente, quando faz as medicações, a pessoa tende a passar mal, né? Fica bem mais fragilizada.
Os efeitos colaterais, isso. Após essa imunização ou a soroterapia, né, dependendo do caso, a imunidade fica mais baixa. E aí que você deve realmente turbinar através da alimentação, né? Como eu falei, garantir uma boa hidratação, você aumenta a imunidade, você vai também possibilitar a função intestinal a funcionar melhor, né? O que garante menos efeitos colaterais.
Gostei dessa palavra, turbinar.
Exatamente.
É possível turbinar
com
a
certeza,
nossa saúde,
com,
né,
certeza. E lembrando também que a alimentação, ela vai turbinar, né, durante o tratamento, e prioritariamente ela deve ocorrer como prevenção, né? Que a gente só busca, infelizmente, tratar depois que já tem um diagnóstico de alguma doença.
Né? Isso. E como é que deve ser essa alimentação?
Bom, uma alimentação rica em fibras, em proteínas saudáveis, né? Proteínas, no caso, carne branca. A carne vermelha, muita gente tem um receio em consumir. Não precisa você retirar aí do cardápio, mas você tem que ter controle na quantidade, por ser uma carne com um pouquinho de gordura a mais, né? Mas ela pode fazer parte aí da rotina também, né? Além do que, é muito importante que aumente a imunidade com a atividade física também. É uma forma de você exercitar o corpo e distrair a mente, né? Propiciando aí mais bem-estar, que é extremamente necessário nessa fase. Isso a gente já sabe muito bem.
No caso daqueles pacientes, Brena, que já estão mais acamados, né? Já tem mais dificuldade, por exemplo, com atividade física, já faz uma alimentação mais restrita por conta da doença, né? Como é que deve ser essa alimentação para essa pessoa, né?
A pessoa que não pode exercitar no momento?
Isso.
Alimentação mais leve, né? Para que não sobrecarregue o organismo e que ele não aumente o peso. Como ele está mais sedentário, então buscar realmente controlar a quantidade de calorias e de gorduras.
Aí então ele deve apostar na carne branca, o que mais?
Carne branca, vegetais, frutas,
saladas,
né? Saladas, priorizar os tubérculos, priorizar, no caso, o consumo de carboidratos integrais, né? É uma forma de substituir e de controlar mais esse aporte calórico.
Seria mais natural, né?
Com certeza.
Uma refeição mais natural.
Mais leve.
Uhum.
Isso.
Sucos.
Sucos, assim, sempre prioriza o consumo da fruta, né? Que é uma forma que você recebe essa fibra íntegra. Quando você prepara o suco, ocorre uma diminuição A gente sempre enfatiza e orienta no, na fruta e a hidratação com a água mesmo.
Essa alimentação mais reforçada, Brena, pode ajudar, por exemplo, esse paciente a enfrentar as sessões, né, com menos sofrimento, sentindo menos os efeitos colaterais?
Com certeza, a alimentação faz toda a diferença nesses efeitos colaterais. Tanto que alguns pacientes, eles nem sentem tantos efeitos, eles têm poucas queixas, às vezes sente um pouquinho de enjoo no segundo, no terceiro dia, mas logo passa. Tudo isso, com certeza, é reflexo de uma boa alimentação.
O acompanhamento de um nutricionista para esses casos, né? Qual é a importância de um paciente que recebe esse diagnóstico apostar nesse acompanhamento nutricional para garantir,
sim,
também esse reforço?
Sim. Durante o acompanhamento, a gente passa justamente as quantidades necessárias para o caso dele, né? Verifica se existe alguma deficiência através do exame de sangue para conseguir suprir essa necessidade com o uso de suplementos. Então, é de extrema importância esse planejamento e essa organização das refeições para que ele tenha uma plena recuperação aí do quadro, né, e que não ocorra nenhuma recidiva.
Quando ocorre a recuperação, a alta, terminam as sessões de quimioterapia, esse acompanhamento nutricional, ele muda um pouquinho, é uma outra estratégia ou deve seguir aí à risca ainda, porque a gente está falando de uma alimentação saudável?
Sim. Esse paciente, ele já continua ali na linha, né? Ele já se adequou à alimentação saudável e muda um pouquinho, porque aí a gente consegue diversificar mais, aumentar as quantidades de acordo com a análise ali atual dele, mas geralmente ele continua, porque ele já sente o efeito, né, que a alimentação saudável ela traz no, na qualidade de vida.
E aí atividade física também, né?
Sim, a atividade física, ela é recomendada, né? Dependendo do grau, do quadro do paciente, no início, né, se ele estiver muito debilitado, ele não consegue executar. Mas a partir do momento que o médico libera, que o paciente tem condições, né, ele retornando à atividade física, ele se recupera mais rápido. Quanto mais esse paciente treina, se exercita e ganha massa muscular, mais rápido ele se recupera.
A alimentação também pode ajudar nesse processo, né, da massa muscular, né?
Sim.
Porque o paciente que tem câncer, às vezes ele vai perdendo, vai ficando mais
magro. Vai perdendo. É aí que entra a suplementação, né, indicada, com orientação, no caso, a alimentação saudável e a atividade física. Tudo isso justamente buscando esse ganho de massa. E os pacientes que eu acompanho, assim, dificilmente a gente consegue... Dificilmente a gente consegue baixar o peso. O objetivo sempre é manter, né, devagarzinho e buscando um ganho também lento, que não é tão fácil, mas é possível.
Na qualidade de vida.
Exatamente.
Quais são as recomendações, Bruna, né, para esses pacientes?
Bom, hidratação diária, né? Sempre buscando calcular a sua meta diária de água. Essa meta a gente pode calcular de uma forma bem simples, que é só buscar o seu peso vezes 35. E aí você vai saber quanto que você deve tomar de água durante o dia e tentar atingir essa quantidade. Atividade física, né? Uma atividade que seja leve, não precisa ser nada muito exaustivo, uma caminhada, você já está aí também melhorando e propiciando mais bem-estar. A função intestinal, ela deve ocorrer de uma forma regular, né? Então, tudo isso também, as bactérias intestinais, elas propiciam o nosso bem-estar. Então, é importante buscar isso para que esse paciente não fique muito debilitado, não fique muito deprimido, né? Até a vitamina D. Então, se esse paciente puder pegar um banho de sol logo pela manhã, ao final da tarde, uns 10 minutinhos, já vai também fazer muita diferença para ele. Então, são os 5 pilares aí da qualidade de vida, né, que é a saúde mental, o sono também é muito importante, a hidratação diária, a alimentação saudável e a atividade física. Tudo isso faz muita diferença.
É um conjunto, né?
Com certeza.
De benefícios,
sim.
Salgado neto. quer fazer o cálculo?
É porque exatamente... Bom dia, tudo bom?
Bom dia. Doutora?
Exatamente é essa dúvida que muita gente tem, né? A gente só sabe, dizem que o que brilha os olhos de um nutricionista é ver o prato colorido. Mas aí, qual o percentual de divisão? Eu fiz uma coisa essa semana que meu pai olhou para mim e disse assim... Eu acho que tá errado isso. Porque disseram pra mim, tu tem que comer mais tomate. Eu fui, peguei tomate, lavei, cortei e botei direto no prato. Aí o papai disse, eu acho que tem que cozinhar aí alguma coisa nesse tomate. Tá certo isso? Pode comer direto ou não?
Pode comer o alimento cru, ele vai ter mais fibras também, né? Uhum. Mas é importante diversificar, não adianta colocar só o tomate e aí também colocar uma quantidade pequena de proteína. Sempre buscar, comer essa saladinha primeira, no caso tomate, alface. E segundo, você pode comer a proteína, em uma quantidade também adequada. E em terceiro, os cereais, que vão ser no caso o arroz, o feijão. Esses devem ser diminuídos. E aí, se conseguir evitar a farinha também, a quantidade
essa
já ajuda.
É uma luta.
Então,
essa vai ser uma luta.
Bora fazer o seguinte, bora falar mal do amapaense e não vamos deixar eles nos ouvirem. Porque o que é comum é, no prato, se a gente vê o desenho, imaginar o desenho,
sim,
a proteína, ela ocupa ali 20% do prato. O restante é arroz, farofa, feijão. E ali, então, o prato está carregado de carboidrato.
Né? E a salada de maionese, né?
Ainda tem a salada de maionese.
Que delícia.
Ah, pois é. Tem gente que gosta e não pode, né?
Sim. Uhum. Acaba que fica muito carboidrato, né? Muita energia, que o carboidrato, ele não é ruim. Mas o acúmulo de energia faz a gente ganhar peso. Então, se você consumir muita energia e ficar mais tempo sentado no trabalho, acaba que você vai estocando principalmente a gordura abdominal. Então, uma troca aí pra gente fazer nesse pratinho é colocar sempre mais salada, crua, ou refogada, cozida, mas sem maionese. Colocar uma quantidade maior de proteína e diminuir esse carboidrato, que a gente precisa de energia, mas também o excesso não é benéfico.
Na cabeça das pessoas, se elas comerem mais proteína, elas vão engordar, não é o contrário.
É o contrário, então, né? Exatamente.
O nosso prato, ele faz muito parte da nossa cultura, né? Do nosso comportamento.
Sim.
Né? O nosso perfil amapaense é um prato mais pesado, mais rico em carboidratos.
É, mas a gente nota que tem mudado, né? Uhum. Até em restaurantes, em lanchonetes, a gente nota que já tem opções mais saudáveis.
Variedade maior.
Já tá melhorando. Já tem suco verde, já tem um prato de salada, já tem aquele salgado fit, né? Que tem e a gente acaba consumindo. Então, noto que está melhorando. Devagar, as pessoas estão se conscientizando mais. A gente vê as garrafinhas em cima da mesa, né? Todo mundo tentando tomar a sua água. Então...
Mito, vou inventar uma palavra aqui, Tati. Mito ou desmito? Suco verde, ele desintoxica mesmo?
Ele ajuda nesse processo de detoxificação, porque ajuda a eliminar as toxinas do corpo.
Uhum.
O ideal é que você também tome imediatamente, né? Não deixar para tomar depois de algumas horas, porque ele perde um pouquinho das propriedades. Então, na hora que fizer, já consumir.
É na hora.
Isso.
É que faz.
E ajuda. Outra coisa também, evitar de colocar açúcar, de adoçar. Não adianta você fazer o suco verde,
entendeu?
Não, é algo que eu tô eliminando aos poucos. Eu não tô apressado, mas
isso.
Eliminando.
Mas assim, né? Que você vá diminuindo a quantidade de açúcar também já são ganhos para a saúde.
Uhum. Colocando só o demerara, Tati. Duas colherzinhas de chá
também.
Só.
É açúcar.
Açúcar
é.
Também.
A gente
igual?
Pode deixar só pra uma colherzinha.
Tá bom.
Depois, nenhuma.
Tá
Eu
bom.
Não sou a nutricionista aqui, mas...
mas olha, a gente tem a noção, né? Todo mundo tem a noção, falta só executar.
Executar.
Uhum.
Mas tem que ser devagar, porque é difícil.
É devagar, né? Pra que você consiga manter. Porque tudo que é muito radical, você não mantém. Não adianta eu cortar o açúcar, né? 3-4 dias e depois voltar a consumir.
E muito.
Eu não sei se eu perdi.
Uma saudade.
Eu não sei se eu perdi. Mas a gente vai criando um ritmo a vida inteira. Quando chega, eu tô com 40 anos, agora que eu tô começando a ficar preocupado
agora
com isso, né?
Agora o negócio começou a pegar.
Tá, ou é algo pra ir lá desde pequeno, ó. isso aqui é mais saudável. Mas a gente, eu fui criado no interior, né, solto, então não tinha esses tipos, esse tipo de hábito. Então agora os pais que estiverem ouvindo a gente vão aí coordenando para quando chegar na fase adulta não ter que correr atrás do prejuízo.
Brena Gatto, nutricionista, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.
Parabéns mais uma vez pelo dia.
Obrigada.